Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 14 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Epic Games, que mudou um pouquinho o esquema de crossplay no Fortnite. O que rola é que agora o crossplay entre os jogadores de PS4 e Xbox vai passar a ficar ligado por padrão, e quem não quiser jogar com o crossplay ligado vai ter que se contentar com as partidas no modo Playground ou no modo Criativo. Já quem joga pelo Nintendo Switch vai passar a se incluir em partidas de jogadores, né, de plataformas móveis, e isso tudo basicamente é um jeito da Epic Games conseguir compensar um pouquinho a diferença de cada plataforma lá para conseguir jogar o Fortnite. Bom, e ainda sobre esse mercado, a Microsoft fez uma demonstração do xCloud, que é o sistema dela de streaming de jogos que ela anunciou lá no ano passado. O xCloud vai permitir que o pessoal faça streaming de jogos do Xbox em aparelhos tipo PCs, celulares e tablets também, e nessa demonstração a Microsoft rodou o jogo Forza Horizon 4 no aparelho Android. Então a jogadora do game estava usando o controle do Xbox One para conseguir controlar a coisa toda por Bluetooth direto lá no aparelho, e caso você queira ver como foi a demonstração, tem link aqui na descrição. Agora, por fim, sobre esse mercado de jogos, o Google publicou um teaser à frente do evento deles na apresentação que eles vão fazer na Game Developers Conference na semana que vem. Nessa apresentação, o Google falou que vai anunciar a visão deles, né, para o futuro do mercado dos jogos, e o consenso do pessoal é que isso vai incluir a apresentação do Google do sistema, né, que eles estão chamando por enquanto de Project Stream, que é um jeito de conseguir jogar games pelo macOS, pelo Chrome, pelo Chrome OS, pelo Linux também, e por aí vai, né? Aí, para empolgar o pessoal pro evento, o Google tweetou um teaser, né, que mostra diversas situações lá de câmera em primeira pessoa, prestes a entrar num palco, numa pista de decolagem, num campo de batalha e tudo mais. E o teaser termina com a data, né, do evento do Google, que é dia 19 de março. E já que eu tô falando sobre o Google, deixa eu comentar que eles lançaram ontem uma espécie de jogo da Carmen Sandiego no Google Earth. A Carmen Sandiego, pra quem não conhece, né, ou não lembra também, foi uma personagem bem famosa dos anos 90, que voltou agora também numa série da Netflix, e agora pintou essa brincadeira, né, no Google Earth, que o pessoal que jogou falou que durou uns 15, uns 20 minutos lá pra conseguir acabar. Aí, nesse game, a Carmen Sandiego roubou as joias da coroa, né, da rainha da Inglaterra, e o pessoal tem que começar a entrevistar suspeitos, entrevistar também pessoas que viram lá a coisa toda pra descobrir onde que tá a Carmen Sandiego. Então, pra quem tivesse interessado, esse jogo tá disponível tanto pro Android quanto pro iOS, também pode ser acessado pelo Chrome, né, para conseguir ver lá no Google Earth, e caso você queira saber mais sobre isso tudo, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, eles finalmente desligaram o aplicativo Halo, que tinham falado já no final do ano passado que iam desligar. O aplicativo Halo foi a milionésima tentativa que deu errado, né, deles tentarem emplacar um aplicativo de conversa, de troca de mensagens entre o grande público, e agora a próxima aposta do Google nesse mercado é a tecnologia RCS, que é uma espécie de evolução do SMS que eles estão tentando, né, fazer emplacar com as operadoras. Bom, seguindo com as notícias sobre a empresa, ela soltou a versão 73 do navegador Chrome. Essa versão traz coisas tipo suporte a desenvolvimento, né, de controle multimídia pelo teclado, também a Picture-in-Picture ativado por padrão já, né, dependendo de como for implementado isso em cada site, mas a principal novidade veio na versão para Mac, né, que começa a respeitar agora a preferência do usuário em relação ao modo escuro da interface. Isso quer dizer que a partir do Chrome 73, né, só atualizar que ele vai começar a abrir no modo escuro já, se o pessoal também tiver configurado o Mac como um todo para abrir com modo escuro da interface, e no fim das contas, o modo escuro do Chrome ficou igual, né, à navegação privada lá do usuário. Continuando, tem bastante Google hoje, né? Continuando com as notícias sobre o Google, eles anunciaram uma novidade bacana lá pro Gboard, só que só pro telefone Pixel, por enquanto. O que rola é que agora esse teclado digital do Google consegue reconhecer o que a pessoa dita pelo usuário de forma local, o que quer dizer que ele vai começar a transcrever o que a pessoa tá falando sem necessidade lá numa conexão com a internet. Agora, a parte chata, né, que como eu comentei, isso vale só para inglês e também só para telefones Google Pixel, então vamos esperar para que isso seja liberado para mais idiomas e também para mais aparelhos. Agora, uma segunda coisa que está chegando também só nos telefones Pixel por enquanto é o Google Lookout, que é um aplicativo de acessibilidade, né, voltado para pessoas com baixa visão. Esse aplicativo usa visão computacional, inteligência artificial também, para identificar o que está aparecendo lá na câmera do aparelho, e aí fala em voz alta, fala que objeto que é aquele, lê placa em voz alta, lê dinheiro também, consegue ler código de barra e assim por diante. O Google Lookout tinha sido anunciado em outubro do ano passado, né, pela empresa durante o evento lá de anúncio do Google Pixel, e caso você queira saber mais aí sobre esse aplicativo, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a empresa, ela realocou diversos engenheiros que vinham trabalhando nas divisões de tablets e de notebooks. Quem deu essa informação foi a Business Insider e ela falou também que o pessoal está sendo instruído a achar outra coisa temporária mesmo, né, para conseguir fazer dentro do Google, até achar projetos fixos para conseguir voltar a trabalhar. E enquanto isso, projetos tipo do Pixel Slate e Pixel Book vão ter reduções, né, talvez até cortes no planejamento da empresa. Bom, e agora eu vou voltar, na verdade, né, a falar sobre a Microsoft, que anunciou que o Windows 10 vai começar a desinstalar sozinho as atualizações bugadas que pintaram lá no computador da pessoa. Esse anúncio vem depois de um ano bem complicado para a Microsoft, né? Em 2018 teve vários bugs no Windows, ela colocava correção pro bug, pintava outro bug, pior ainda e tudo mais. E agora ela parece, né, ter achado um jeito aí de tentar conter esse tipo de situação com uma espécie de recurso B, né, o plano B, aí, recurso de segurança. Então agora ela falou que o Windows 10 vai começar a reverter o update sozinho, né, quando der ruim lá em alguma atualização, e vai avisar o usuário quando tiver voltado atrás no update para ele saber, né, o que aconteceu lá com o computador dele. E ainda sobre a empresa, ela avisou o mercado que vai começar a incluir o Minecraft no pacote lá do Xbox Game Pass. Isso quer dizer que a partir de 4 de abril, né, quem assina o Xbox Game Pass vai conseguir jogar o Minecraft também, né, junto de mais de 100 jogos lá para quem assina a plataforma. Isso era um pedido antigo do pessoal que assinava lá o Xbox Game Pass. E por último, sobre a Microsoft, ela resolveu processar a Foxconn por alegação dela não ter feito pagamentos de royalties lá, de uso de patentes da empresa. O que rola é que lá em 2013 as empresas fizeram um acordo que previa, né, que a Foxconn ia pagar a Microsoft para conseguir usar algumas patentes, mas parece que isso não está acontecendo. Aí, por conta disso, a Microsoft agora está recorrendo à justiça, né, para conseguir obrigar a Foxconn a pagar o que ela deve com juros. E o que a Foxconn falou sobre isso tudo é que essa é uma manobra da Microsoft para conseguir ganhar dinheiro porque ela não emplacou nenhum projeto móvel nos últimos anos. Que feio, né? Já a Microsoft, por sua vez, né, falou que segue em contato com a Foxconn e espera conseguir resolver esse problema mais rápido possível, e ela lamentou que tenha precisado, né, recorrer à justiça aí para conseguir fazer isso, porque do jeito normal, esse contato com a Foxconn não estava dando. E enquanto isso, na IBM, pintou uma matéria meio polêmica feita pelo pessoal da NBC, que disse que a empresa usou inteligência artificial, né, com fotos puxadas do Flickr para treiná-la, reconhecimento de rostos. Essas fotos fazem parte de um pacote, né, que tem quase 100 milhões de imagens de rostos, sendo que quase 1 milhão delas foram tiradas de rostos lá que estavam no Flickr, e o pacote, na verdade, foi feito pelo Yahoo, que era dono do Flickr, até recentemente. Aí, no caso específico dessas fotos do Flickr, as fotos estavam licenciadas com Creative Commons, né, pelos fotógrafos que tiraram, só que tem um problema aí, né? A grande questão é que as pessoas que estavam nas fotos não deram a licença, né, para serem usadas para conseguir treinar sistema de inteligência artificial, reconhecimento facial e tudo mais, então o licenciamento para o uso dessas fotos aí para esse tipo de treinamento de tecnologia é mais complicado do que ele parece, né? Aí, perguntada sobre esse assunto pela NBC, a IBM falou, né, que leva isso tudo muito a sério, e disse também que tomou os cuidados todos lá para conseguir ficar em linha com os princípios de proteção de privacidade de quem tá nessas fotos. Ela falou ainda que só um grupo reduzido e verificado de pesquisadores, né, tinha acesso a esse pacote de imagens, e disse, sem dar muitos detalhes, né, que qualquer pessoa pode optar por não autorizar que as fotos delas façam parte aí desse tipo de teste lá para ela. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que deu ontem um sinal claro, né, de onde que ela acha, pelo menos, que a plataforma tem que seguir daqui pra frente. Isso porque ela começou a liberar uma atualização do aplicativo que traz uma câmera, né, recurso lá, ferramenta de câmera totalmente reformulada lá dentro. Essa atualização vai facilitar até promover também, né, mais uso lá de câmera para tirar fotos e vídeos e postar na plataforma, e tem também a opção lá dentro mesmo, né, de a pessoa conseguir já começar uma transmissão ao vivo, que é mais fácil do que tem hoje, que tem que começar um tweet, tocar na câmera, fazer ao vivo com essa câmera nova é um pouco mais fácil. Aí, com essa câmera nova, assim que a pessoa tira uma foto, faz um vídeo também, né, eles pedem já pra pessoa colocar a localização e escrever uma descrição, né, dar um contexto lá do que ele acabou de postar. E pra acessar essa câmera nova, a pessoa que já recebe a atualização, né, tem que arrastar a interface pra esquerda e pronto, já tá na câmera. Aí, essa interface da câmera nova, né, bem familiar pra quem já conhece as de stories do Instagram e do Snapchat. E caso você queira ver como funciona a coisa toda, né, não tenha recebido a atualização ainda pra começar a usar, tem um link aqui na descrição. Eles postaram um teaser, um anúncio, na verdade, da câmera nova num tweet. O link tá aqui na descrição. E ainda sobre redes sociais, ontem praticamente tudo do Facebook ficou fora do ar a partir lá do comecinho, né? Do final do começo da tarde. Então, tanto o Facebook quanto o Messenger, Instagram, WhatsApp também ficaram lá em diferentes níveis, né, de estabilidade ao longo da tarde, e não demorou pro pessoal começar a achar que isso era um ataque de DDoS, mas o Facebook falou que não. Eles comentaram que, na verdade, só um grupo de usuários, né, não era todo mundo, estava impedido lá de conseguir usar direito os serviços deles, e disseram que ia tentar voltar o mais rápido possível, mas agora que eu tô gravando o episódio ainda não voltou, então vamos esperar pra ver, né, se isso vai voltar ou não, se ataque de DDoS também ou não, né, tem que esperar pra ver, mas bugou tudo ontem lá no Facebook. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre o Spotify, que abriu uma reclamação formal contra a Apple na Europa por práticas anticompetitivas. O Spotify tá falando que tá na hora da Apple parar de usar a App Store como uma ferramenta, né, para prejudicar serviços concorrentes, e alega também que a Apple começou a enroscar bastante com o Spotify quando ela lançou a Apple Music, e eles acham que tem alguma coisa aí, né? O Spotify comenta, né, que a Apple deixou a plataforma deles de fora do Apple Watch por um tempão, nem deixou aí até hoje, né, chegar no HomePod, não deixou fazer coisa com a Siri também no começo e tudo mais. E eles falam, né, que além disso, a Apple fica mudando as regras da App Store para prejudicar a concorrência e acham que agora chega, né? Aí, por conta disso, eles querem que a Europa agora tome algum tipo de atitude contra a Apple, e caso você queira ler o manifesto deles, né, o site também em relação a isso tudo, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Então ela comentou que se o Windows 10 perceber que instalação uma atualização. Mais uma estralada do ombro. Foram 40 aqui no episódio.